O telefone da SEC para você ficar bem informado é esse: 3234-266-3253-4317. Ah, lembrando que lá na presidência está a nossa amiga e parceira Rita de Cássia Gomes de Araújo. Estas. Pois é, rapaz, Fortaleza, 15 de fevereiro de 2020, são precisamente, Jorginho.
7-1.
É, Aécio Neves, gestão, aliás, gasta o cotão, velho, olha aí, homem, tenha vergonha. Vai. Ora, ora. A patuleia do governo do Coisa Ruim não tem jeito. É o caso do deputado S. Neves, do PSDB. Segundo o portal de transparência, o Reles foi um dos deputados que mais gastou dinheiro do fundo, conhecido como Cotão. O trapear, durante o recesso de fim de ano, Aécio gastou R$ 1.553,05 só com Sedex. Lembrando, hein? Já em 2020. Homem, tenha vergonha!
Olha-me Deus!
Brasil! INSS! Pois é! 7 mil militares. Nessa. Eu digo é valha. Pois é. Não podemos esperar nada de bom desse governo. Olha, mas esse ato sorrateiro em cima do povão. No mês que passou, o secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia anunciou que vai contratar 7 mil militares da reserva para suprir o rombo na força de trabalho no Instituto. Segundo o INSS, no primeiro semestre de 2019, 2.715 servidores eram dedicados exclusivamente à análise de benefício. À época, o estudo realizado pelo Instituto apresentou a necessidade de contratar mão de obra de 10.468 servidores. Nessa, eu digo é Brasil! Bozo, mini Trump. Mas, menino,
olha-me Deus!
Eu não quero acreditar que o Bozo se considere o mini Trump da América do Sul. O Reles ficou satisfeito com a imigração americana. Ao disse a profissão na aduana de Orlando. Lá, um jornalista brasileiro ouviu do funcionário que Jair Messias Bolsonaro foi tratado por mini Trump. Será que o Bozo está fazendo bom trabalho no velho Brasil? Ai, menino!
Olha-me Deus!
André Fernandes, fogo no roçado. Aí tem coisa. Os trabalhos da Assembleia Legislativa da Terra de Alencar está a todo vapor. E com isso, o roçado de André Fernandes está com fogo nos aceiros. Lembrando que os parlamentares do Conselho de Ética retomam o processo de quebra de decoro na casa, na Assembleia Legislativa. Mas, menino, gastanças, deputados federais, como é que é? Os trapiais, aqueles deputados que curtiram o famoso recesso parlamentar durante as férias, os gastos com dinheiro público só de janeiro até agora já ultrapassam a 31.927,16 centavos. Esse ressarcimento entra na conta do contribuinte. Como é que é? Estas e outras notícias serão lidas e comentadas durante o programa Voz do Trabalhador.
A voz do trabalhador.
Pois é, pois é, companheiro Jorge Fernandes, qual é o telefone para tomar participar do programa, pode?
Para participar, é fácil. É fácil. É só ligar. 3198-8877. 3198-8877.
WhatsApp, companheiro.
98138-6374. 98138-6374. Esse é o WhatsApp da Cidade AM.
Pois é, se você não conseguir, olha, nós ainda temos aqui o site www.radicidadeam860.com.br. Lembrando, aqui o programa Voz do Trabalhador faz eco na cidade. Olha, como nós vimos anunciar e vinha comentando, apresentando aqui na cidade, a companheira, os convidados hoje estão todos presentes. Né? O meu amigo Francisco, o Ildes Oliveira, que é diretor do Sintaf, gente finíssima, entende só tudo sobre Previdência, vai falar aqui o impacto da Previdência nos servidores públicos do Estado do Ceará e no, de forma geral. É isso, Ildes? Bom dia.
Bom dia, Albano. É um prazer estar no seu programa. Espero atender aos reclamos aí do pessoal que lhe assiste, que lhe escuta, e nessa forma fazer com que a compreensão dessa bomba de efeito retardado que o governo soltou, que vai demorar aí os efeitos por uns 30 anos para frente, seja entendida pela população, porque a gente acredita que, no geral, o povo não se deu conta do malefício que foi feito, principalmente o servidor público estadual.
Perfeito. E o nosso companheiro feliz hoje, já coordenando Movas, ele que já esteve aqui, é mais uma vez o programa agradece a sua presença, meu amigo Tony Pau das Freitas de Araújo, né? Bom dia, Freitas.
Bom dia, Albano. Pode me chamar de professor Pado, Pado Araújo, não tem problema nenhum. Bom dia, Wildes. Bom dia. Grande prazer estar aqui hoje, nessa manhã de sábado, manhã chuvosa, maravilhosa, né? Que a chuva traga todas as bênçãos, né? Que São Pedro mande todas as bênçãos, pois nós precisamos muito delas para o ano de 2020, principalmente agora com essa reforma de dezembro. E realmente os impactos já estão sendo sentidos, sim, Wildes, tá certo? Já tem aposentado que está reclamando por estar tendo, vamos dizer, essa taxa a mais, essa redução a mais.
Perfeitamente. Quero lembrar você que o programa tem o apoio cultural da ASEEC, a Associação dos Servidores da Educação do Estado do Ceará. A ASEEC fica ali na rua Jaime Benevo, 1020, José Bonifácio. O telefone da ASEEC, para mais informações, é o 3253-3524, 3253-4317. Lá na presidência da nossa amiga Rita de Cássia Gomes de Araújo. Bacana. Sintaf, apoia o programa Voz do Trabalhador. Sintaf, Sindicatos Fazendários do Ceará. O Sintaf fica ali na sua sede própria, na rua Agapi dos Santos, número 300, Centro. O telefone do Sintaf, para mais informações, é o 3281-9044. Lá na direção de organização está o meu amigo, gente finíssima, doutor e mestre Lúcio. Falar em doutor e mestre, hoje estamos aqui acompanhando lá do Índice, que também é. Você é mestre também, mestre, ou é doutor
mestre
já?
Também, mestre.
Mestre,
também,
né? Rapaz, é economia?
Mestre em Economia e bacharel em Direito.
Pronto, tá aí, nós estamos qualificados. Olha, vamos começar pelo Pado aqui, viu, Índice? Uhum. Nós vamos explicar. E eu queria que ele falasse como foi as eleições do Mova, possível parceiro. Nós estamos tentando aqui, viu, Índice? Até depois falar com meu amigo isso mais. Porque o povo reclama muito que o nosso programa é muito curto, é só uma hora. E eles queriam que fosse duas horas para dar mais espaço, já que a gente fala dessa questão dos servidores, e agora, como servidor público hoje é pauta, né? E aqui a gente é aberto municipal, o estadual e o federal, né? Tá aqui nós não discriminamos ninguém, tá entendendo? Tá. Eu queria que ele comentasse sobre isso aí, como foi a eleição, eu vi a foto de você, eu queria que você citasse os seus companheiros lá. Vi a foto, não consegui o nome da cooperada.
Ah, bom, a nossa diretoria é composta por 76 diretores espalhados pelo estado do Ceará, entendeu? É, entre regionais, a nossa executiva são 15 diretores efetivos, são desses 15 nós temos aí 15 efetivos e 15 suplentes, tá certo? O Flávio Remo, que é o nosso coordenador, que era o nosso coordenador até então, é nosso agora diretor da área social, tá bom? Nós temos a Helena, da SDA, que ela está agora na diretoria de mulheres. Nós temos a Bárbara Higgins, que está na diretoria de integração. O Ernesto, Ernesto Luz, está na nossa diretoria intersindical. O João Pinto está na nossa diretoria de jurídico, né, do jurídico. O nosso secretário-geral é o Sabino Alano, ok? A nossa diretora administrativa é a Márcia, que é da Semasse. Nossa diretora financeira é a Jerusa.
Grande Jerusa.
Tá? Que nós estamos... Então, doido que ela queira participar do FOASPEC como coordenadora geral. Então, nós temos aí um quadro maravilhoso de diretores. Nosso diretor de juventude é o Fernando.
Comunicação.
Comunicação é o Maninho Cunha. Grande Maninho Cunha.
Grande Maninho, abração. Está lá em Caridade ouvindo o programa.
Está lá em Caridade. Ah, pai, Caridade, qualquer dia eu vou passar por aí de novo. Outro dia eu passei em Caridade em 2014, mas foi andando. Fui fazer a Romaria do Candé, que eu sou devoto de São Francisco. Não nego nada, não nego isso para ninguém. Sou louco por São Francisco de Assis, porque, para mim, o mestre de Assis, depois de Jesus Cristo, ele nos veio ensinar muitas coisas em relação à humildade, andar com o pé no chão, respeitar o próximo, respeitar a natureza, respeitar os animais.
Na época, um que propôs a reforma da igreja, né?
E é muito lindo o exemplo de vida dele.
A história de Francisco.
Temos que tentar seguir Francisco. Não é
hoje
fácil.
Aqui tem muito, tirando aqui o que é o Antônio, mas tem o Francisco, o Nindos de Oliveira, tem o Francisco Albano aqui do lado. E Francisco Pado, só que é o Antônio.
Antônio de Pado.
Antônio de Pado.
É isso, essa satisfação de ter dentro da diretoria a experiência e a juventude é muito importante.
Muito importante.
E com relação à questão do programa, nós precisamos muito, o sindicato precisa melhorar muito essa questão de comunicação. Vamos sentar depois para conversar.
Perfeito. Olha aí, você que está ouvindo, está estando aqui do nosso coordenador geral lá do Movas. O chute, o pontapé inicial. Viu, Tia? Tá ouvindo, né? Tá ligada no programa A Voz do Trabalhador. Olha, agora eu queria, viu, Paulo? Inclusive, é para ser mais fácil, depois nós entramos na questão da capacidade, que a gente começar a falar do impacto da Previdência na vida do servidor público, principalmente do Estado do Ceará. Bom dia mais uma vez, Ivo.
Bom dia, padre. Pois é, então depois, parece que eu estava comentando contigo agora há pouco, de tempos em tempos, o governo escolhe o servidor como bode expiatório de uma crise.
É,
né?
Verdade,
já vivenciamos Fernando Henrique, depois Collor de Mello e agora o Bolsonaro. Parece que uma parte da riqueza, do capital, escolhe o mais fraco no elo da formação da sociedade brasileira, para atingir de uma forma que realmente escolher um bode expiatório para a crise e colocar nele a culpa de malversações e de políticas públicas erradas. Né? Então, dessa vez, está vindo como um rolo compressor. Eu imagino até que a população brasileira, de uma forma geral, não sei se por um problema de educação, mas essa população, quando ela não dá valor à política, quando ela não coloca preocupação no voto, em quem vai eleger e chuta o balde, isso é um efeito danoso. Então, na média geral, a gente tem, por exemplo, os políticos no interior do país, a gente sabe de algumas coisas que são absurdas, né? Então, na média geral, quando se elege uma pessoa como essa que está aí no Planalto, a média geral cai, porque é como se o povo não tivesse responsabilidade com o voto, e é uma coisa muito séria, porque fora da política é uma guerra civil, não tem outra maneira de resolver os conflitos. Dentro da política ainda se resolve. Então, por vias transversas, por fake news e essas modalidades de
comunicação.
Um computador calcular o perfil da pessoa, jogar propaganda, bombardear, até manipular o voto, está sendo feito. E é uma forma que fere a democracia de morte, né? E a gente tem que estar preocupado com isso e propor uma solução.
Mas você acha, Padua e Windows, que nós temos uma capacidade de raciocínio como os argentinos para fazer uma mudança pelo voto? Ou nós vamos ter que ir para as armas?
De uma certa forma...
Pode ser você.
De uma certa forma, a classe média é que fica nessa berlinda, né? No amasso. Porque a classe menos aquinhoada... vem uma política social ou mesmo assistencialista e mantém um nível, mas a classe média de vez em quando é chamada a contribuir mais e mais, né? Tanto em nível de tributação média, o custo médio de tributação, e agora em relação ao problema que está vivenciando da reforma previdenciária.
O Wildes ele foi muito feliz quando disse que tivemos já um presidente que nos chamou de Marajá, outro que nos... aí, né, estava no chamou teto, né, o Collor nos chamou de Marajá em 1991. Em 1998, o Fernando Henrique nos chamou de vagabundos, tá certo? O aposentado, né? De vagabundo. E agora, parasita. O Paulo Guedes, em 2020, nos chama de parasita. Nós estamos caindo na classificação, né, Grande? De Marajá, caindo para vagabundo e agora somos parasitas. É mais ou menos isso. Agora, a sua pergunta, Albano, é muito importante, porque aí entra o sociólogo Pádua, né? Sou eu, né? Chile, né, experimentou um processo de liberalização radical que se iniciou nos anos 80, tá certo? Ao atender aos pedidos, não, às orientações do consenso de Washington. E aí foram sendo retirados gradativamente direitos de todas as pessoas. Foram sendo a Constituição... os direitos individuais, sociais, coletivos vão sendo aviltados durante 30 anos, 40 anos de história. E o Chile passou por uma violenta repressão do Pinochet. Com a redemocratização, muito já tinha sido perdido e o Chile se manteve, vamos dizer assim, os chilenos se mantiveram aturdidos, e de repente o povo acorda, de repente o povo começa a se rebelar, tá certo? E de repente a situação fica muito difícil. Tem uma compreensão, o Karl Marx era muito inteligente nesse sentido, e assim, quando os trabalhadores pegarem seus forçados, quando o trabalhador pegar a sua foice, quando o trabalhador pegar o seu facão, quando o trabalhador pegar na sua enxada, em vez de utilizar ela para trabalhar, for para o meio da rua para exigir direito, e aí a coisa, o bicho pega, tá certo? Acho que nesse momento ainda o trabalhador brasileiro não despertou para essa realidade. Nós vivemos ainda o gigante tão falado não despertou.
Está adormecido
ainda. Está adormecido e em um sono bem letárgico. Ele ainda está em sonhos tresvariados. Se a gente for olhar assim, em sonhos tresvariados, dá certo? De terraplanistas, dá certo? Ainda está em sonhos tresvariados de achar que está carregando uma caixa e em cima de uma bicicleta, é empreendedor, é empresário e não pertence mais ao proletariado, passou a ser da burguesia. Ou seja, o gigante está inebriado por em sonhos impossíveis de se resolver. Então, uma hora, esse gigante irá acordar. E esse gigante tem que contar com o trabalho do Wildes, tem que contar com o trabalho do Albano, tem que contar com o trabalho do Padre e de todos, do Will Pereira. Aliás, hoje é a posse da nova direção executiva da CUT. Queria mandar um salve para o Will Pereira e para todos os diretores da CUT que hoje serão empossados. Estaremos mais tarde aí no Sindicato dos Bancários 18.
Perfeitamente, está lá presente. Programa Voz Trabalhou, dá um presente para a nova diretoria da CUT, que continua com o Will lá na presidência, né?
Sim, continua com o Will.
Pronto, então é nosso amigo, gente finíssima, gosto muito do companheiro que representa os metalúrgicos, né? Sim, nós estávamos falando aqui porque eu achei tão bonito a história dessa eleição da Argentina. Uhum. Né? Venceu os americanos, venceu o nosso aqui, o brasileiro, o mini Trump aqui, né? Isso. Todo fator, venceu o FMI, e a turma foram para a rua sem pegar em arma, sem pegar nada, pelo voto fez a mudança. E agora o presidente, que eu achei muito a posição dele em relação à comissão de Washington, como ele citou aqui lá na Argentina, já dizendo que não é assim não. Vai discutir os argentinos, o povo argentino é quem mais pode pagar. E o cara disse lá, não, mas a gente tem mais moral para fazer isso, não, deu o maior calote da história no FMI. Bom, é problema de vocês. Né? Então, a questão do voto. É muito interessante isso. Agora, eu queria, Windows, que você falasse para nós esse impacto na vida do servidor público do Estado do Ceará.
Como eu falava agora há pouco, a questão do entendimento, do que representa... Eu diria que 80% da maldade já veio na reforma do Bolsonaro. E o governo do Estado, apesar de ser classificado como terceiro em nível de responsabilidade fiscal, o primeiro em investimento público, em relação à receita corrente líquida, e o terceiro em custo previdenciário, o governo se gaba disso, né? Conta isso aos ventos como apesar disso, dessa posição em termos de responsabilidade fiscal, está cobrando uma fatura muito salgada para o trabalhador do setor público no estado de Ceará. São 600 milhões que ele vai retirar ou de retardamento, ou de aumento de cobrança da contribuição, ou de redução de pagamento de benefícios. 600 milhões é um peso muito, muito, muito grande para o trabalhador do Estado do Ceará, do setor público, e eu acho que, em alguns aspectos, essa proposta fere o princípio da dignidade humana. Então, eu acho que cada política pública tem que ter um limite. Não pode também querer fazer com que o trabalhador seja aviltado nos seus direitos, nos seus valores, nos seus princípios. Algumas reclamações em termos de ações judiciais já tramitam, tanto no Supremo, com 4 ADIs, e alguns estados, a justiça já concedeu provimento judicial, fazendo com que em alguns aspectos da lei, como, por exemplo, o limite de tributação do aposentado, não seja o do Estado, seja o federal, que é o valor do regime geral, né? A isenção de R$ 6.101,00. E, no caso de Brasília, outra ação judicial determinava que a contribuição extraordinária, que aí é uma grande maldade.
Maldade.
Porque os governos anteriores pegaram os saldos, eu até anotei aqui o saldo do quando a Previdência, na época digamos assim, de estabilidade econômica, tinha saldo recurso de...
Positivo.
Positivo. Eu anotei aqui que entre o ano de... entre 2005 e 2018, a média de saldo era de 36,1 bilhões. Aí a pergunta é, cadê esse dinheiro? O que é que foi feito dele? Então, o governo pegou esse dinheiro, fez investimento, aplicou nos diversos segmentos e tirou o recurso da aposentadoria dos trabalhadores. Aqui é um dado da Anfip, em que ele fez esse levantamento, e que o superávit de 2005 a 2015, a preço de 2016, seriam de 957 bilhões, que é a conta que o Paulo Guedes apresentou para o servidor pagar em 10 anos. Né? Está aqui a origem do recurso. O recurso foi desviado. Né? Além do que, tem a dívida ativa da Previdência soma hoje, em valores de 2018, de 427 bilhões. E o governo dispensou de cobrança, através de desonerações das contribuições sociais, 287 bilhões. Então, se não houvesse essa renúncia de receita, o suposto déficit da Previdência que o governo apresentou seria pelo menos 40% inferior ao que ele está apregoando. Só o Repetro, que é a renúncia de receita das petrolíferas estrangeiras, está orçado até 2040 em 1 trilhão de reais. Né? E de sonegação, 500 bilhões. Eles retêm da folha do trabalhador, mas não repassam para o governo, o empresário. Aí é o caso de se dizer, o empresário que viaja para a Disney viaja com o dinheiro da empregada doméstica. E essa sim, que é quem trabalha e tem o seu valor retido na folha de salário. Essa é a inconsequência de uma política que se sabe que é para favorecer 10% da população em detrimento de 90%. Os mais ricos nunca tiveram um governo melhor do que o governo Bolsonaro. Então, sem falar na DRU, né, que retira 30% do orçamento da Previdência. Então, como é que você pode argumentar, o governo, que o sistema é deficitário se você retira dinheiro dele para outras funções, né, para outras aplicações? É no mínimo, falaciosa a propaganda governamental, e o trabalhador tem que ter em mente que o seu recurso, a sua poupança de investimento ao longo desses anos foi desviada, e agora o governo achou uma forma bondosa, extraordinária, inteligente, tudo entre aspas, de cobrar do trabalhador através de contribuições extraordinárias. É o que o seu Paulo Guedes e o seu Bolsonaro estão fazendo com o trabalhador. Tirando a dignidade das famílias, e aí a repercussão disso é o desemprego. Porque se ele desonera a folha de salário tirando as contribuições, o que é que vai ocorrer? A falta de receita vai gerar um impacto familiar muito grande. Essas famílias não vão consumir. Essa falta de consumo gera um efeito danoso na economia. E aí a gente tem uma crise de desemprego e uma crise de falta de acesso aos bens necessários para a subsistência humana. É a conta perversa que está sendo feita para o trabalhador brasileiro.
Você falou aí na questão do não consumo, Pablo e Windows, eu estava olhando ali na Messejana. Olha o que tem de lojas fechadas, sabe?
No Sotrabosa?
Só na ruazinha da Frei Cirilo, eu contei agora semana, 14 lojas fechadas.
Loja fechada e camelô, né?
Perfeitíssimo. E outra coisa, eu conheci, nossa lá, vizinho nosso lá no condomínio nós moramos, pessoas que tinham a lojinha, ou pensando, mas ou fecharam, ou estão dirigindo Uber, ou fazendo aquele emprego diário, né? Prestando serviço diário na família. Quando meu carro estava na oficina, eu peguei a Topic. Quando eu entrei, quase caí para trás. As minhas amigas, estão lá tudo, vai para onde? Vamos trabalhar. Fazendo diária. Você vê como o poder está caindo, mas mesmo assim esse povo ainda se acha por cima da bola. Entendeu? Eu queria ver o que está vendo, o que foi que houve nesse contexto.
É assim, Eu estava aqui prestando atenção na aula do professor Wildes aqui, né? E ouvindo os dados que ele colocou e pensando na reforma estadual. Estou aqui pensando na reforma estadual. Porque o Wildes, Albano, colegas trabalhadores que estão nos ouvindo aí agora nesse momento na rádio, AM760, o estado do Ceará é um dos que menos emprega funcionários públicos, ok? O percentual é de 1,87%, tá certo? Eu estou falando de dados de 2016, são dados desatualizados. Grande parte da massa de trabalhadores, de servidores públicos, de empregados públicos do estado do Ceará estão partindo para a aposentadoria nesse momento, pois entraram os que entraram por concurso em 1988, estão com 32 anos de, depois de 88, estão na faixa de 30, 32 anos
tá bom aí, né?
De trabalho, tá certo? Essas pessoas, elas estavam, o desejo delas nesse momento, já deram a sua contribuição, tá certo? 32 anos de contribuição, já entregaram a sua vida, a sua juventude, o melhor de si para o estado, e nesse momento eles anseiam muito ir para a aposentadoria. E aí, o dado perverso é que o governo não sentou em nenhum momento, o governo Camilo não sentou em nenhum momento para negociar como seria esse processo de transição.
Democrático.
Não teve esse ímpeto democrático de sentar e discutir as bases desse processo de transição. E aí eu penso numa segunda perversidade muito maior. Cidades do interior, muitas. E aí a gente fala de Previdência Federal e nós estamos falando de Previdência Estadual. Muitas cidades do interior, como São Luís de Baretama, tá certo? Como Madalena, como Boa Viagem, até a Caridade do meu amigo Maninho, tem um suporte muito grande na aposentadoria. Nos salários que os aposentados que deram a sua vida para trabalhar por esse gigante que é o Brasil, hoje merecem ser recompensados para poder cuidar da sua sobrevivência até o dia que Deus dá. Então, esses estão sendo taxados. São esses que estão... O governo federal, nesse momento, está retirando dinheiro sagrado, importante, não só para a vida das pessoas, mas para a vida econômica das cidades de menor tamanho. Essas cidades que recebem menos recursos, essas cidades que têm mais dificuldades estruturais, vão ser muito, muito, muito penalizadas com as medidas atuais. E aí vem o Camilo e faz essa reforma em que sobretaxa os aposentados e arranca das pensionistas, das viúvas, muito mais, porque tem a PEC 17/19, ela estabelece a idade mínima, né? Uma nova idade mínima para se aposentar. Então, os homens passam a ter de 60 para 65 anos e as mulheres passaram de 55 para 62. E a PLC 29/19, ela sobretaxa com 14% os aposentados e das pensionistas ela retira um quantitativo muito grande. Então, elas vão receber em torno de 36% em média. Se o viúvo, vamos lá, ela é esposa de um militar, o sujeito acabou de entrar no concurso público, está com 5 anos ou 6 anos de trabalho, vamos dizer... De base, ele tem 10 anos de serviço, levou um tiro, morreu no confronto com um bandido. Isso acontece? Isso acontece, Albano? Isso acontece, professor Wilson? Isso acontece. Entendeu? O que é que vai acontecer? Ele não preenche os pré-requisitos, tá certo? Que os militares não entram muito nessa reforma, mas vamos lá. Não preenche os pré-requisitos para aposentadoria. O percentual de salário que essa viúva vai receber para sustentar os filhos, que vão sofrer a falta do pai, é muito menor.
Só pensão, né?
Entendeu? É, só complementando, complexo, por favor. Em relação a porque o sistema, a gente tem que fazer uma separação bem nítida dos dois regimes. Tem um regime próprio, que são dos servidores públicos, e tem um regime geral, que é o pessoal da carteira assinada, da CLT. Na média, a CLT no Brasil recebe de aposentadoria ou de pensão R$ 1.400.
Na média, né?
Na média. Esse valor vai cair, porque hoje o cálculo é sobre 80% das maiores contribuições. E agora vai ser a média da vida inteira. Ou seja, o trabalhador que ganha R$ 1.400 pode ser que no próximo cálculo da sua aposentadoria, quando ele se aposentar, os que estão na transição, eles devem reduzir esse valor de R$ 1.400 até R$ 1.000. E aí o impacto dos municípios vai ser enorme. É praticamente um terço do valor.
É muita maldade.
E as maldades são de duas frentes, Albano, em relação à exigência e à tributação da contribuição. No caso do servidor do Estado de Ceará, já foi feita a reforma, passou de 11% em 2019, passou de 11% para 14% a tributação. E a maldade também, que é maior, que ninguém está falando. O pessoal, eu também falei agora com um colega seu aqui da rádio, ele estava me perguntando sobre do regime geral, como é que era a aposentadoria, o que era que ele precisa. Todo mundo fala do requisito, mas ninguém fala do cálculo. E o problema é que o cálculo reduz muito. Ele sai. Nós saímos desde a criação da
Previdência.
Do sistema de previdência, não, eu diria de seguridade social, né?
Certo.
De proteção social. De um sistema em que você recebia um prêmio, até a década de 90, era um prêmio para o posto. Pelo servidor ter se dedicado à causa pública. Recebia a última remuneração, recebia
integral,
os proventos. Depois houve uma modificação para a média dos valores. Então calculava-se 80% da média. Hoje, após isso, é a média limitada ao teto, que a gente chama previdência complementar. E hoje o sistema só vai pagar você a média do independente da contribuição, a média do regime do regime geral, sobre 6.101. Então, quem entrou na previdência e a emenda constitucional 103, promulgada pelo Congresso, ela determina que esse valor só pode, cada ente, Estado, a União já está no projeto, né? já entrou em vigor. E os estados e municípios, que eles chamam os entes federados, apliquem essa regra no máximo em 2 anos, ou seja, institua a previdência complementar e proíbe a instituição de novos regimes próprios de previdência. Ou seja, a ideia é fazer com que o regime próprio do servidor se aproxime do regime geral do trabalhador da iniciativa privada. E aí, com isso, precarizar o sistema de proteção social, que é um direito, um direito fundamental que, a nosso ver, a nosso sentir, não pode ser aviltado da forma que foi feito.
Perfeito. Mas nós temos aí um ouvinte. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Albano. Bom dia a você, os ouvintes. Um abraço a todos. Um abraço, Pádua, e o Wilder.
Um abraço.
Abraço.
Olha, o que vocês vêm falando, e aquilo que o Albano falou no que diz respeito a essa classe média, né, que caiu, assim, despencou, eles achavam que, por ter adquirido um carro de R$ 30.000, já estava no topo da pirâmide. Já se considerava a elite, porque somente a classe alta não elegia o Bolsonaro. Se a classe média e alguns da classe mais baixa não tivessem embarcado nessa onda de precarização das classes. A intenção desse governo, que o amigos vêm falando, é a mais pura verdade, é fragilizar mais e mais os sindicatos, as entidades estudantis, para que não se tenha força e não se tenha gente à frente para esclarecer o povo, para o povo continuar sendo ignorante e continuar sendo encadastrado, sabe, transportado para lá e para cá, assim como eles querem. É um sistema bolado, muito bem bolado pelos os capitalistas. E aí, Albano, você tocou no assunto, a militarização desse governo. Olha o que, tem de mal em tudo isso. O investidor lá de fora, um cara preocupado com as democracias, ele pensa logo, ele diz, olha, estão militarizando o INSS, estão militarizando os ministros, os ministérios. Daqui a pouco vai saber o que, esse homem é capaz de fazer. Eu não vou investir nesse país. E foge. Olha, meu amigo, o que fugiu de dinheiro, de dólar, por isso que o dólar está desse jeito. E aquilo que o Paulo Guedes fala, e ele falou, e Bolsonaro fala, aquilo tudo é intencional. A comparação da empregada doméstica ter ido para Disney e tal, e era uma fanfarra medonha, segundo ele, com dólar baixo, aquilo ali é um doce para o investidor, para o especulador. Sabe? É tudo o que eles querem, é tudo intencional. Aquilo ali representa exatamente o que o Bolsonaro pensa e o que ele é e que Paulo Guedes é. Nada mais do que isso. As pessoas... uma ação infeliz, uma palavra infeliz e tal. Não, aquilo tudo é programado, é tudo projetado, planejado. É um perigo. Você vê que agora, com essa questão da carteirinha, a intenção não foi ajudar você, lá alunos e lá da ponta da comunidade, a ter uma carteirinha mais barata, não, foi fragilizar a sua entidade estudantil, que é pessoas conscientes, que vai à luta em defesa do estudante, dos direitos estudantis, e não se faz isso sem não tiver arrecadação. Eu vou fazer aqui uma pequena comparação: conheceis a verdade vos libertará. Conheço o lema da campanha. É uma comparação. Com quem vocês, evangélicos, acham que os fanfarrões aí, os bitelões das igrejas, andam de jato para lá e para cá, vai para Miami, não sei para onde, ou está aqui, ou está lá, está na Bahia e tal. É com dinheiro da arrecadação de vocês. Se não tivessem isso, não seria dessa forma. Então entendam que tudo que foi feito foi planejado, orquestrado, para fragilizar mais e mais o trabalhador. Trabalhador sem força é aquela história do grande Flávio José. Foi com sede bebe lama, meu irmão. Foi com sede bebe lama. Essa é a realidade. Ou o povo acorda, isso que o Padua falou, o que aconteceu, esse processo de despertar do povo chileno. Ou acorda para a realidade, faz como o povo francês, faz como o povo chileno. Foram às ruas, lutaram e não saíram das ruas. E o governo teve que abrir mão. Ou então nós estamos fadada a ser um país falido. Ora, o povo está aplaudindo uma obra de 50 quilômetros, imagina vocês, 50 quilômetros de pavimentação de uma rodovia lá no Pará, e estão aplaudindo esse homem como um herói. Eu não tiro a qualidade da engenharia do exército, não tiro, é excelente. Aliás, Dilma usou, Collor usou, Fernando Henrique usou, porque é uma necessidade, o Lula usou, é uma necessidade do próprio exército manter aquela engenharia. Mas o exército não tem capacidade, ele não tem maquinário, não tem pessoal para tocar grandes obras. É necessário que as construtoras venham. E o Sérgio Moro, nesse contexto de desestabilização do país, faliu as grandes construtoras para que o capitalismo internacional entre aqui no Brasil, leve o nosso dinheiro e nos deixa ver navio. Acorda, Brasil. Ou você acorda gigante, adormecido, ou então você vai ser um país que tem tudo para crescer, mas vai cair cada dia mais, cada vez mais.
Perfeito.
Um abraço, sorte, todos com Deus.
Olha, quero agradecer a participação do Edilson, lá do Mundo Bi, nosso ouvinte, cadeira cativa do programa Volta. Olha, quero mandar um abraço bem forte para o Freire Neto, que apresenta aqui aos domingos o Rapadura Cultural. E ele fazendo um belíssimo trabalho, mostrando a história das marchinhas de carnaval. Parabéns, Freire, pelo seu grande programa aos domingos, sou ouvinte número um do Rapadura Cultural. Eita, grande filhão. Manda um abração para o Océlio, grande Océlio, professor de matemática lá no Velho Pirambu, que está ouvindo o programa, deve estar lá no PECEM. Meu amigo Citônio, onde anda o Citônio? A Meire, lá do Vicente Pison, rapaz. Meu amigo Luiz Naum, um dos maiores cordelistas do estado do Ceará, Luiz Naum, que era lá do Corro do Ceará, aí foi para o Zé Valter. Ao lado de Tony Mazzoli, são os únicos que as casas não tem pé de ramo na frente, viu? Que é o barco lá do Zé Valto. Obrigado, companheira. Estou ligado aqui no programa. Pá, um abração pro James Pasco, olha, Jorginho. Grande James Pasco, Tony Mazzoli, o Gilvan lá no Sobral, grande Gilvan, terminou agora direito, rapaz, do sindicato lá de Sobral, dos professores de Sobral, meu amigo Varela, grande Varela, ali na Pacatuba, e ele e o nosso amigo Maninho Cunha, né? Ligado aqui no programa. Rapaz, como é isso? O tempo corre rápido. Um abraço. Olha, esse nosso companheiro de muita luta, eu admiro, foi na nossa época. Esse aqui nós fizemos grandes manifestações. Meu amigo João Vianney, lá do Vale Maracanã. Bom dia, Vianney! Conhece o padre Vianney?
Conheço Marcelo, irmão dele, conheço o Vianney, conheço todo mundo. Diga aí.
Alô?
Opa!
Albano, eu queria me referir, era sobre uma possível greve dos policiais militares. Albano, eu tenho 41 anos de Detran e tenho 65 anos de idade. Albano, eu passei pelos governadores coronéis, passei pelo Tasso Gereissati, passei pelo Ciro Gomes, passei pelo o Luiz Alcântara. Nenhum desses governadores fez algo pela polícia militar. Ao contrário, botava comandante para coxar. Aí vem o Camilo, entrevista, e cria a lei das promoções. A lei das promoções, que antes dessa lei, eu conheci um soldado amigo meu que passou 30 anos na polícia e morreu como soldado, porque não era promovido. Aí vem a lei das promoções, promovendo de dois em dois anos, obrigatoriamente. Eu vi, Albano, soldado ser despedido de ônibus, porque não tinha direito a subir de graça em ônibus. Eu vi soldado pro quartel de bicicleta, porque não tinha nem malabreta, pai. Hoje o soldado anda de ônibus de graça e soldado hoje tem carro do ano. E agora ele bebe, corte no prato que lhe alimentou e sai uma greve em cima do governador que mais ajudou a polícia militar do Ceará, Camilo Santana. Isso é imoral. Parece que a ingratidão faz parte daquelas pessoas que não têm um senso comum. Ou seja, eu não vou nem ter honestidade. O senso comum de ingratidão, rapaz. Isso é imoral, pelo amor de Deus. Camilo fez pela polícia o que ninguém fez até hoje. Eu queria pedir aos companheiros da polícia, que eu conheço muitos da PRE, conheço muitos amigos meus, e vamos ter paciência. Olha, o que vocês ganharam, nós ainda não ganhamos nada. O que a polícia ganhou hoje, Albano, nós que ainda não ganhamos tudo, estamos aí na negociação, estamos esperando ganhar o mesmo que eles ganharam aí. O que eles ganharam aí, se a gente ganhar, já estamos satisfeitos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Antes, fazer uma greve em cima de Tasso Gereissati, como ensaiaram uma. A primeira vez que ensaiaram uma terminou no começo, que houve tiroteio, falou tudo. Meu amigo, pelo amor de Deus, meus amigos da polícia, vamos ter paciência. O que é isso? O governador que mais ajudou vocês, vocês estão agora com o senhor Prato e comeram. Um abraço, meu querido Alvaro.
Vianney, um abraço, cara.
Um abraço.
Vianney, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso é resultado de luta também, viu? Os policiais militares, os civis, os bombeiros estão indo à luta e têm resultado, têm colhido resultados. Nós aqui, servidores públicos do Estado do Ceará, de todas as categorias, também devemos, temos a como nossa função, não só desempenhar o nosso trabalho, mas temos que tomar de conta de nossa casa também e lutar por nossas melhorias. E o servidor público consegue as coisas no meio da rua mesmo, é indo para a rua, é reclamando, é participando das movimentações e das manifestações. Então, dessa forma, eu convoco a todos os nossos colegas, os nossos companheiros de trabalho aí para as ruas a participar das lutas de seus sindicatos, Sindetran, seja do Mova, seja dos outros sindicatos e associações. Eu queria só falar uma coisa, Wildes, que da sua fala é rápido. É assim, eu me lembro muito bem do ano de 2002, quando eu comecei, eu trabalhei em Quixadá entre 2002 e 2012, certo? Com o professor da rede particular de Quixadá. Dava aula numa escola chamada CACD Vestibulares. Quando eu cheguei em Quixadá em 2002, Quixadá não tinha nada. Não tinha nada. Era uma cidade que não tinha uma universidade, só tinha a FECLESC, Universidade Estadual. Particular não tinha nenhuma. Escola particular só tinha duas. Restaurante no Quixadá era um... Deus nos acuda. Você entrava... Qualquer restaurante que você fosse, só tinha o quê? Carneiro e galinha cozida. Começou a cidade a melhorar, começaram a chegar investimentos, chegou a Petrobras, chegou a Universidade Federal, chegou IFCE, a cidade foi melhorando, começou a aumentar a quantidade de restaurantes, o comércio Quixadá foi fervilhando, melhorando, quer dizer, tudo isso por conta dos benefícios sociais que foram de transferências de renda durante os governos de 2002, né? Governos populares do PT, da turma progressista de 2002 até 2016, ou seja, isso teve impactos diretos na vida de Quixadá. E hoje, com a retirada desses direitos, também nós vamos ter impactos diretos no retrocesso e na destruição econômica dos municípios do interior.
É verdade. Ô, companheiro Idos, tem uma pergunta aqui? Uhum. Acho que dá tempo para você responder, companheira. Tá, lá na Messejana, Josi, ela pergunta o seguinte, ela tem uma pensão. Ah. Ela foi para a doença, né? Auxílio doença?
Não, pensão. Não, pensão é quando o aposentado servidor, né, deixa ou...
Não, ela ou, é privada.
Ou por morte de atividade.
Não, ela teve uma doença.
Apresentou.
Sim. Aí então, foi afastada. A pergunta dela é o seguinte. Ela está perguntando se mudou na previdência, completar cinco anos, ela se aposenta. Essa é a pergunta.
Quando se aposenta por doença, é aposentadoria por invalidez, que hoje tem outro nome, com a reforma, com a emenda 103. É, aposentadoria por incapacidade permanente de trabalho, né? O regime mudou. Assim, se ela se aposentou antes da reforma, este valor do benefício dela, ela tem a modificação que houve foi em relação à disparidade que o governo do Ceará, ela é servidora estadual, né?
Não, ela é privada.
É privada, é do regime geral, né?
É, do geral, isso que é a pergunta. Porque antigamente, não sei se a culpa é lógica, você completava 5 anos, aí era aposentada automática. Ela era afastada por doença, né?
Sim, sim, sim.
Aí, consecutivo, 5 anos consecutivos, aí aposentava-se. Pergunta dela é se com essa mudança aí da reforma 103, se continua a mesma coisa.
Não, modificou. Assim, aposentadoria por invalidez, que a gente ainda estava usando a denominação anterior, com o tempo a gente começa a aplicar a nova denominação. Ela está sujeita à revisão, à invalidez, porque o princípio é de que a gente chama até de precária aposentadoria. Ela vai ser chamada para exames, né, para saber se a invalidez continua, por razões de que, primeiro, hoje o que vai ocorrer? E aí essa medida não passa mais, não passa pela legislação estadual, é federal direto impositivo para todo, União, Estado e município. Tenta-se uma readaptação e não conseguindo a readaptar e aposenta por invalidez. Ah. Aí de tempo em tempo.
Tem que fazer
os exames para saber se ela ainda continua na aposentadoria.
Mas
primeiro, a questão médica, científica, né? Pode ter um remédio novo, pode ter um tratamento novo que faça com que ela volte à condição anterior.
Se o ano diminui, vai ver ou mantém o mesmo
não,
valor?
Não, mantém. Se ela está...
Pronto. Doutora e companheira Josi.
O problema não. dela é o reajuste, que é. O governo vai, parece que vai congelar, o governo federal, viu? A tendência é congelar esses valores.
Ave Maria, aí vamos para a luta, né?
É, não tem outro meio.
Companheiro, eu quero agradecer mais uma vez a presença do meu amigo Antônio Pádua, grande professor Pádua, homem lá do Quixadá. Adoro sua terra, joguei por lá, no Velho Quixa. Agora está aqui na nossa capital. Agradecer mais uma vez o meu amigo Gente Finíssima, desejo que o programa está aberto, esse programa pertence a vocês lá do Sintaf, meu amigo Francisco Idos de Oliveira, tá certo? Prazer. Diretor jurídico. E eu queria deixar aí tempo para vocês se despedirem. E lembrando que nós vamos fazer Covid, viu? Se tiver o tempo, a gente voltar, porque isso é o tempo que vai vir rodando, viu, padre? E você fazendo, chamando os servidores agora para ver se o povo se acorda, né?
É um tema rico e polêmico ao mesmo tempo. E o tempo há necessidade é muito curto, ainda, a gente passar a informação para os colegas, para os servidores e até mesmo para o pessoal da iniciativa privada, os trabalhadores, porque nesse aspecto de que a lei está aprovada e que vai haver uma cobrança, tanto em cima do acréscimo da contribuição quanto da redução do benefício, é uma maldade de duas mãos, né? de mão dupla. Há uma necessidade de se esclarecer ao trabalhador de que a última solução, como diz o professor Cid Carvalho, do cidadão é o Poder Judiciário. Certo. Então, nós já estamos nos mobilizando, já saíram algumas decisões favoráveis aos trabalhadores contra a perversidade que está sendo feita, e agora, em nível nacional, 4 ação direta de inconstitucionalidade, por ataque ao retrocesso social e ataque à condição da dignidade humana do trabalhador.
Olha, quero agradecer mais uma vez a participação do nosso amigo, parceiro, lá do Citaf, diretor jurídico do Citaf, meu amigo Francisco Iro de Oliveira. Pádua.
Albano, é assim, mais uma vez agradecer essa importante oportunidade que você nos dá, de falar sobre esses temas importantes que pesam na vida de cada um. Eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas de trabalho na escola Dona Luísa Távora, onde eu dou aulas aqui na Ana Gonçalves. Eu amo o meu trabalho na área de humanas. Eu queria também mandar um abraço para todos os meus colegas e amigos de trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde eu sou analista legislativo e trabalho na Comissão do Meio Ambiente. E, em especial, o Denilson, que é um cara também que entende muito de Previdência, ele é atuário da Assembleia, entrou no concurso comigo, manda um abraço para o Albano, entendeu? Ontem ele me disse, manda um grande abraço para o Albano, Denilson, manda um grande abraço para você também. Abraço a todos. Eu sempre digo, assim, eu sempre digo não, eu vou dizer hoje aqui para você, mas eu digo no particular, mas vou falar publicamente. Muitas vezes o amor e a dor são muito importantes. Então, se você, trabalhador brasileiro, ainda não foi para a luta por amor, com certeza a dor vai te trazer para a rua. E pode ter certeza de uma coisa, eu estarei lá na rua de braços abertos para te receber, na chuva, no sol, em qualquer situação. Nós estamos juntos para a gente somar força e pedir por nossos direitos, não, exigir nossos direitos.
Olha, quero agradecer a participação tanto do Antônio Pádua, professor Antônio Pádua, como também do meu amigo diretor jurídico do Sintaf, o Francisco Widows de Oliveira. Gente finíssima. Olha, o problema vai continuar. É uma pena que no governo Lula nós não conseguimos ganhar a comunicação, né? Então, a comunicação. Quem tem a comunicação ganha. Você vê uma situação dessa, hoje nós temos um programa desse único, por isso a gente já vai com 25 anos de labuta, né?
Conhecimento é poder, né?
É. Então, eu quero daqui com isso, vai pedindo licença aí, o meu amigo Gente Finíssima, ele é o Leriano Ramos, o Quintura. Olha, você não vai mudar nem pra lá, nem pra cá, porque na sequência foi o grande programa Vida, Saúde e Política com Dignidade, com a apresentação do meu amigo Leriano Ramos. Olha aí, doutor Iraguaçu Teixeira e ele, o grande vereador Iraguaçu Filho. Lembra mais uma vez que o programa tem o apoio cultural da ACEC, a Associação dos Servidores da Educação do Estado do Ceará. A SEEC fica ali na Jaime Benevo 1020, José Bonifácio. O telefone da SEEC para mais informações é o 3253-3524, 3253-4317. Da presidência Rita de Cássia, a famosa Rita Bacana. Sintaf. Sintaf apoia o programa Voz do Trabalhador. Sintaf. Sindicatos Fazendários do Ceará. O Sintaf fica ali na rua Capim dos Santos, 1300. O telefone do Sintaf é o 3281-9044. Lá na direção de organização está o meu amigo, doutor e mestre Lúcio Maia. Lembrar mais uma vez, e o programa é uma realização da ASEC, a Associação dos Servidores da Educação do Estado do Ceará. A SEEC fica ali na sua sede própria, na rua Jaime Benevo 1020, José Bonifácio. O telefone da SEEC, 3253-3524, 3253-4317. Agradecendo já pela sua audiência, mandando um abração, agradecendo meu amigo Jorge Fernandes.
Só mandar um agradecimento aqui para meus amigos fazendários que estão nos escutando nesse momento, em especial a nossa diretoria, na pessoa do Lúcio Maia, né, o diretor de organização. E a minha esposa que está ouvindo também o programa lá em casa.
Então, um abração, se sintam aqui. Olha, um abração para Cristina Silva e todos os nossos amigos. Graças a Deus, já fim de sessão de audiência para o próximo sábado. Todos com Deus. Tchau. Cidade.